Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Nós, como cristãos, devemos de jejuar ocasionalmente. Mas por que razão jejuamos? Para pedir a Deus uma coisa? Sim, é possível que queremos pedir a Deus alguma coisa, mas a razão principal por que jejuamos deve ser diferente. E por isso hoje quero abordar uns pontos básicos acerca do jejum e quero começar isso olhando primeiro ao mundo em que vivemos e pedindo a vocês para abrirem a vossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, começando do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E aqui se lê, Paulo, quando escreveu a Timóteo, lê-se que ele disse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. Irmãos, vivemos em tempos difíceis. Pois os homens são egoístas. A razão de que existem problemas do mundo é a nossa natureza humana. E um dos problemas grandes da nossa natureza humana é porque estamos sempre preocupados com o número um, que é nós próprios. Somos egoístas. E por isso diz, são avarentos, jactanciosos, arrogantes. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vemos isso em nós, vemos que nós temos estes problemas de uma maneira natural e que temos que vencer estas fraquezas da carne, porque diz, continuando assim no versículo 5, diz, tendo forma de piedade, isto é, as pessoas parecem ser muito religiosas, negando-lhe, porém, o poder. O poder que precisamos para vencer a natureza humana, as fraquezas da carne. E por isso foge também destes. Continuando a ler no versículo 6, diz assim, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Sim, encontramos muitas pessoas que estão sempre a aprender, estão sempre a estudar a Bíblia, sempre a estudar a Bíblia, com este ponto e este ponto técnico, aquele ponto técnico, esta palavra aqui, aquela palavra acolá. Mas não chegam ao conhecimento da verdade, do verdadeiro caráter de Deus, do amor para com o próximo e para com Deus. Continuando, pois, porque Jannes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, a minha doutrina, o meu ensino tens seguido de perto, o meu procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, isto é, a paciência, o amor, a perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram, seja em Antioquia, seja em Icónio, seja em Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos irmãos, se você e eu estamos a querer viver segundo Deus, isto é, piedosamente, segundo Deus, através de Jesus Cristo, seremos perseguidos. Mas os homens perversos e impostores, nestes tempos difíceis, particularmente, como lemos no versículo 1 deste capítulo, estes homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Este mundo está cheio de enganos. As notícias, até as próprias notícias, são fabricadas de uma maneira para enganar. Queridos irmãos, quando eu viajo a outros países, a vários países, fazendo a obra que Deus, através do seu Espírito, através do cabeça da Igreja, me dirige, encontro grandes dificuldades que as pessoas têm à volta do mundo. E vemos bem forte que estamos tão perto do fim. Estamos tão perto de uma outra grande guerra mundial. Basta abrir os olhos. Estamos à beira de uma outra enorme guerra mundial. E esta guerra vai dar início e vai se expor e ficar pior através do que a Bíblia se chama a grande tribulação. Mas sabemos, queridos irmãos, que temos um espaço pequenino de tempo agora. Um espaço pequenino de tempo agora. Quanto? Não sei. Ninguém sabe. Para pregar a boa nova do Reino de Deus a todo o mundo, como um testemunho a todas as nações, para as nações terem uma esperança. Porque quando isto acontecer, se não tiver essa esperança, não vai haver esperança nenhuma. Por isso é que lemos em Mateus 24:14. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão como membros da Igreja de Deus. Temos que passar esta mensagem de boa nova ao mundo. Como diz no versículo 14 de Mateus 24. E será pregado. Porque não foi pregado previamente. Será pregado o Evangelho do Reino de Deus a todo o mundo. Isto é a boa nova do Reino de Deus a todo o mundo. A testemunho a todas as nações. Não é para converter o mundo. Se muitos pensam que devemos evangelizar para converter o mundo, para que deem o coração a Cristo, para poderem ser salvos. Mas não é o que diz aqui. O que diz aqui é para testemunho a todas as nações. Porque é um testemunho? Para terem uma esperança. Quando estas coisas terríveis acontecerem, eles olham para trás e dizem, olha, o que a Igreja de Deus Unida estava a dizer era verdade. Devíamos nos ter arrependido. Mas embora não tenhamos arrependido, há uma esperança. Devemos nos arrepender agora. E por isso diz assim, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Queridos irmãos, este evangelho do Reino de Deus não foi pregado antes da Segunda Guerra Mundial. E por isso, não foi o fim. Mas agora está a ser pregado antes desta grande tribulação mundial que vai acontecer à volta do mundo. E por isso, isso é o sinal de que agora é o fim. Além de todas as outras coisas de profecia que estão a se encaixar prontas para isto arrebentar. O problema, irmãos, é que você e eu, e estou agora a perguntar, o problema é você e eu estamos a vigiar, estamos alertos, estamos acordados. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, desculpe, estava no 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, está a dizer aqui, ele, começando a ler do versículo 1, que dizer, esta é a minha segunda epístola, pois, o 1 Pedro, este é o 2 Pedro. Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Está a tentar acordar-nos, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Mandamento de Jesus Cristo. Tendo em conta, antes de tudo, que nestes últimos dias, estou a ler o versículo 3, virão pessoas a escarnecer, a dizer, ha, 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 isto aconteceu outras vezes, simplesmente fica pior, depois fica melhor, depois fica pior, depois fica pior, mas vai melhorar outra vez. E dizendo, onde está a promessa da vinda de Cristo? Isto vai continuar, continua tudo a mesma coisa. Por desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde como o princípio da criação. É que as pessoas dizem, está tudo na mesma. Sim, piora, mas depois melhora. É um ciclo contínuo. Continuando no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem-se que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Sim, houve um dilúvio. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, estão guardados para o fogo, para o lago do fogo, estando reservados para o dia de juízo e a destruição dos homens ímpios. Vai haver um juízo. Há, todavia, uma coisa, amados, versículo 8, que não devem esquecer que, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Deus é paciente. Está a dar-nos tempo. Está a dar-nos tempo. Está a dar-nos tempo. Porquê? Versículo 9 responde. Porque não retarda ao Senhor a sua promessa. Sim, ele não está a esquecer a sua promessa. A sua promessa vai acontecer. Como alguns o julgam de morada. Pelo contrário, ele é longânimo. Ele é paciente. E nos dá tempo para convosco. Porquê? Porque não quer que nenhum homem pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele nos está a dar tempo para que nós nos arrependamos. Mas vai chegar a um ponto que Deus vai dizer, chega, basta. Versículo 10. Virá, entretanto, como um ladrão, esse dia. O dia do Senhor, em que Deus vai dizer, chega, basta. E vai acontecer que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos serão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vai haver este dia final de juízo. Vai haver. De fogo, que a Bíblia chama o lago de fogo. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser, queridos irmãos, nós, você e eu, nós devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Queridos irmãos, a razão da profecia é para nós nos arrependermos e para mudarmos o nosso procedimento para ser um procedimento santo e piedoso. Isto é, de acordo com o que Deus quer que seja. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Isto é para lá do milênio, o dia do juízo. Esperamos este dia para lá disso, em que vai haver novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Queridos irmãos, essa é a nossa esperança. Mas estamos a vigiar cuidadosamente? Você e eu estamos a vigiar cuidadosamente? Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas 21. Começar a ler do versículo 34. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Tenham cautela. Cuidado, irmãos. Estejam alertos. Estejam a vigiar. Tenham cautela. Tenham cuidado. Estejam alertos. Estejam a vigiar. Por vós mesmos. A vigiar por quem? Por nós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, das coisas deste mundo, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, porque estão a ter cautela. Não vão ser apanhados de surpresa, como um laço. Pois já há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Como noutros locais diz, vai ser como um ladrão que vem. E por isso, neste contexto, diz no versículo 36, vigiai, pois, a todo o tempo. Vigiai o quê? Cautelai o quê? Por vós mesmos. Se não é só estar a olhar para os acontecimentos no mundo. Sim, os acontecimentos no mundo nos dizem claramente que os dias estão perto, que falta pouco tempo. Mas o que devemos, na realidade, vigiar é por vós mesmos, por nós mesmos. Estamos a ter cautela? Estamos a ter cuidado? Vigiai, pois, a todo tempo, versículo 36, orando para que sois havidos por dignos. Orando para que possam escapar todas estas coisas que têm de suceder. Quais são essas coisas, todas as coisas que vão acontecer? Não é só a grande tribulação, é tudo o que vai acontecer. Para quê? Para podermos estar em pé no reino de Deus à frente de Jesus Cristo. É o que diz aqui. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Queridos irmãos, precisamos estar firmes na fé. E não desistir. E não ser distraídos. E deixar o amor da verdade. Precisamos nos manter firmes. Porque como diz aqui, que o vosso coração não fique sobrecarregado com as consequências ou as preocupações deste mundo. É como na parábola de Mateus 13, queridos irmãos. Na parábola de Mateus 13, vejamos aqui. A parábola de Mateus 13, 1, 3, 13, fala aqui a parábola do semeador. Começando no versículo 18, está a explicar a parábola. E diz assim: atendei, pois, à parábola do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino. Queridos irmãos, é a boa nova do reino de Deus que estamos a dar. Ouvem a palavra da boa nova do reino de Deus. Mas não a compreendem. Não entra aqui dentro. E depois vem o maligno. O maligno vem e tira a semente. Diz assim: vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Vem o maligno e tira aquela sementezinha para não crescer. E dá exemplo, esse é o que foi semeado à beira do caminho. Depois há o outro que foi semeado em solo rochoso, que ouve a palavra, recebe logo com alegria. Oh, mas que coisa boa, boas notícias, estou todo excitado. Esta é a boa nova, esta é a verdadeira igreja de Deus, todo excitado. Mas diz no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra. Estou tão excitado, esta é a palavra de Deus. Oh, esta é a igreja de Deus. Mas a palavra diz, tens que guardar o sábado. E a perseguição diz, olha, não vais ter um emprego se guardares o sábado. E o que é que eu ouço então? Tantas pessoas dizem, olha, sim, aqui no Brasil não é possível, ou aqui em Angola não é possível, porque temos estas dificuldades. E por isso, Deus vai fechar os olhos a isso. E por isso, posso ir trabalhar ao sábado, ou posso ir à escola ao sábado. Não, irmãos, não, não, não. Quando você está a facilitar isso, é porque você não tem raiz. E quando vem esta perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e diz, olha, não, não, então não posso guardar o sábado. Queridos irmãos, temos que ter fé em Deus. Temos que ter raiz. Ah, e depois há o outro. Versículo 22. Em que a palavra do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus que nós estamos a pregar, que esta semente que você está a receber, recebem isto entre os espinhos. E por isso ouvem a palavra, ouve o evangelho do reino de Deus. Mas, oh, a vida tem tanta coisa a fazer. Oh, há tantas coisas a fazer. Tenho tanto trabalho. Tenho que sair cedo para o trabalho. Tenho que chegar tarde. Tenho isto a fazer, aquilo. E Deus vai compreender, não vou estudar hoje. Ou não vou orar hoje. E depois não oro amanhã. E por isso, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Ah, sim, tenho tempo de olhar para o Facebook, mas não tenho tempo de orar. É esse o seu caso? Se é, a fascinação destas coisas deste mundo, as coisas do mundo, nos estão a distrair, estão a sufocar a palavra e por isso nos tornamos infrutíferos, porque não amamos, não recolhemos o amor da verdade. Queridos irmãos, por isso é que o profeta Isaías diz em Isaías 58. Isaías 58. Vamos ler do versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Quem é o povo de Deus? São os cristãos. Por isso, irmãos, estou aqui a clamar em plenos pulmões. Estou aqui e não me estou a deter. Estou aqui a levantar, a erguer a minha voz como uma trombeta. Estou a anunciar a vocês a vossa transgressão. Não podem, não podemos, você e eu, estou a falar para mim mesmo também, não podemos transgredir as leis de Deus. Sejamos nós, israelitas espirituais, da casa de Jacó espiritual. Temos que abrir os olhos aos nossos pecados. Como membros da Igreja de Deus, temos que abrir os ouvidos e ouvir e tomar atenção. Estamos a ter cuidado. Queridos irmãos, eu não estou a falar de outras pessoas. Estou a falar de você e de mim. De você. Mesmo neste estado, continua no versículo 2, ainda procuram dia e noite. Dia a dia. Sim, estes cristãos estão a procurar a Deus. Vão e estão a orar e estão a dizer, ah, temos prazer nos caminhos de Deus. Como povo que pratica a justiça, não deixa o direito do seu Deus. E perguntam-me pelos direitos da justiça. E têm prazer em chegar a Deus. Sim, está aqui estes cristãos. Querem seguir a Deus. Vão orar. Vão para as igrejas. Querem justiça. Não há justiça neste mundo. Têm prazer em chegar-se a Deus, vão para as igrejas semanalmente. E alguns até jejuam, como diz no versículo 3. Mas depois perguntam, porque jejuámos nós e tu, Deus, não estás a ouvir o que nós estamos a pedir? Porque afligimos a nossa alma, isto é com jejum, isto é sem comer e sem beber, por um certo período de tempo, e tu, Deus, não levas, não tomas isso em conta. Porquê, Deus? Porquê não respondes às minhas orações, aos meus pedidos, aos meus jejuns? Porquê? As pessoas perguntam. Mas Deus responde. E Deus responde. E Deus, na sua resposta, diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Porquê que Deus não ouve? Ele responde aqui, ao fim do versículo 3, dizendo: eu não respondo porque vocês, quando oram, quando jejuam, só estão interessados em vocês próprios. Seus próprios interesses. e tão exigir que se faça de acordo com o que você quer, com o seu desejo. Com o nosso desejo, não com o desejo de Deus. E por isso Deus continua. Eis que estás a jejuar para contendas e debates, e rixas, e debates, e guerras, e lutinhas, e argumentos. Vocês estão a jejuar para ferirdes com punho iníquo. Vou dizer, isto é o que eu quero, é o meu direito, tenho direito a isto. Então, Deus diz, jejuando assim como hoje, como estão a fazer hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Quando vocês jejuam dessa maneira, Deus não ouve. E depois, então, Deus dá a solução. No versículo 5. Seria este o jejum que escolhi, diz Deus, que o homem um dia aflige a sua alma pelo jejum, água e bebida, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Isto é que seja humilde. Chamarias tu isso um jejum e de aceitável, Senhor? Porventura, não é este o jejum que Deus quer? Que soltes as ligaduras da impiedade. Deus quer que o teu jejum seja um em que vês que outras pessoas têm problemas, têm dificuldades, em vez de dizer, olha, essas pessoas têm sempre um problema. As pessoas, quando é que eles vão arrepender? Mas o que Deus está a dizer aqui é que o nosso jejum é para que nós começarmos a ter piedade pelos outros. Embora talvez não estejam a fazer as coisas certas, mas ter piedade. Perdoar. Desfaça as ataduras da servidão. Oh, és duro para com a tua família, com a tua mulher, ou com o teu esposo, ou com o teu filho, ou com a tua filha, ou com os teus amigos, ou com os teus irmãos da igreja. És duro. Duro. Mas diz, desfaça as ataduras da servidão. Não sejas duro. Não sejas duro. Seja bondoso, carinhoso, amoroso, cuidadoso. Deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. Isto é o que Deus quer de nós quando nós jejuamos, para nós mudarmos a maneira de sermos para com os outros, para sermos mais carinhosos e mais cuidado e carinho para com os outros. Isto é o que Deus espera de nós. Veja aqui, por exemplo, aqui no versículo 9 e 10. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, este dedo que aponta aos outros, é tu. Tirarmos isto, porque somos nós também. O falar injurioso. Se abris a tua mão ao faminto e fartares a alma aflita, isto é, se ajudares a pessoa que tem uma vida difícil, seja qual maneira. Talvez, não quer dizer que vais dar dinheiro que não tens, mas vais dar carinho e amor no que podes. Então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Deus te vai dar saúde, vai dar alegria, vai dar uma coisa nova. Queridos irmãos, isto é o que Jesus disse aos fariseus. Que os fariseus tinham estas coisas, olha, eram duros. Eram duros, estavam a pôr estes jugos e estas coisas difíceis. Então Jesus disse, podem ler isso em Mateus 23, disse, vocês precisam de tomar nota dos pontos importantes da lei. Vejam comigo em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, hipócritas, porque vocês por fora dão o dízimo da coisa mais pequenina. Que diz que deviam fazer estas coisas? Mas negligenciam os preceitos ou as coisas mais importantes da lei, que são o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Queridos irmãos, primeiro a justiça. E não é a minha justiça. Porque, ao fim de contas, nenhum de nós é justo. Vocês podem ler em Romanos, capítulo 3, diz, nenhum é justo. Não, nenhum homem é justo. Nenhum. Mas vocês leem, se em vez de estamos aqui em Mateus, vejam, por exemplo, Mateus 6, 33. Diz assim, Mateus 6, 33. E diz o quê? Vocês conhecem este versículo muito bem. Buscai, pois, primeiro, em primeiro lugar, o seu reino. O reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. A justiça de Deus. Este é o caminho para o reino de Deus. Quando buscamos o reino de Deus, o caminho, a direção para irmos para o reino de Deus é através da justiça de Deus, que devemos de buscar. E depois tudo o resto será acrescentado. Por isso é que nas bem-aventuranças, um capítulo antes, em Mateus 5, versículo 6, Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando você está a jejuar, você tem fome e sede de comida e particularmente de bebida, de água. Por que você tem fome e sede? Porque você não tem nada no estômago, porque o estômago está vazio. Por isso é que você tem fome e sede, não é? Se você tivesse barriga cheia, não tinha fome e não tinha sede. Mas se você tem esta falta de comida, se você está a jejuar, você vai ter fome e sede. Mas diz aqui, bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Quer dizer que você não tem justiça. Porque se tivesse, não tinha fome e sede. Mas se tem fome e sede de justiça, de que justiça é que está a falar? De que justiça é que está a falar? Da minha justiça? Da justiça de você? Não! Não! Está a falar da justiça de Deus. Por isso é que diz, buscai primeiro a sua justiça. A justiça de Deus. Precisamos ter fome e sede da justiça de Deus. Porquê? Porque a nossa justiça é como trapos de imundícia. Leiam Isaías 64, versículo 6. A nossa justiça é como trapos de imundícia. É uma porcaria! Se você pensa que você é justo, Isaías 64, versículo 6, diz claramente que a sua justiça é imundícia perante os olhos de Deus. Vamos ver então aí. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. A nossa justiça é nojenta para Deus. E por isso, embora você e eu, embora muitos cristãos tenham muito zelo por Deus, como lemos em Isaías 58, vão todas as semanas a orar e pedir a Deus. Tenham muito zelo por Deus. Veja o que diz aqui em Romanos 10, Paulo a falar dos seus compatriotas judaicos. Romanos capítulo 10. Mas o mesmo é aplicável a nós, dos nossos compatriotas cristãos deste mundo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles, isto é, dos meus compatriotas da minha nação, ou a favor deles é, por exemplo, no nosso caso, de outros cristãos, ou amigos, ou famílias que conhecemos, que são muito, muito boas, digamos assim, têm muito boa justiça própria. Diz assim, a minha súplica a Deus a favor deles são que sejam salvos. Se eu quero que este mundo todo, que vai à igreja todas as semanas, que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Estes cristãos que vão às igrejas todas as semanas, todos os fins de semana, têm zelo por Deus. Não estou a dizer que não são sinceros, são sinceros. Têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Desconhecem a justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria justiça. A justiça deles próprios, que acabamos de ler, que é imundícia, um trapo de imundícia perante Deus. Que é nojenta perante Deus. Procuram estabelecer a sua própria justiça. E diz, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Não se sujeitaram à justiça de Deus. E depois está aqui este versículo tão importante, tão cheio de significado, que diz, porque o fim da lei é Cristo. Oh, dizem, oh, estás a ver, não, é o fim da lei, por isso não precisamos de obedecer à lei de Deus, porque Cristo aboliu a lei. Não. Cristo não aboliu a lei. Porque basta ler em Mateus 5 e diz, eu vim para cumprir a lei. Que nem um ponto, nem uma vírgulazinha da lei desaparecerá. Então o que quer dizer o fim da lei? O fim da lei, quer dizer, o propósito da lei, o objetivo da lei, o exemplar de obedecer à lei é Cristo. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo, ele é o que nós olhamos como padrão. O fim, o propósito, o objetivo da lei é para você e eu ser como Cristo, igual a Cristo, à estatura, à plenitude da divindade de que Cristo é e que nós precisamos de ser. Porquê? Para a justiça, justiça de Deus, de todo aquele que crê. E quem crê, pratica. Quem acredita, pratica. Por isso, o propósito da lei, a meta da lei, é para nós virmos a vir a ser pessoas da mesma estatura de um homem completo, que é a estatura de Jesus Cristo. Por isso, o fim da lei, o objetivo da lei, é para nós sermos como Cristo é. Para a justiça de Deus viver em nós. Isto é, para nós sermos praticantes do que queremos. Se você crê, você vai fazer o que as pessoas dizem para você fazer, porque você crê neles. Você acredita neles. Queridos irmãos, o que Deus quer de nós quando nós jejuamos? Deus quer de nós que tenhamos frutos de justiça. Deus quer que tenhamos frutos de justiça. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6 a 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 a 11, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho a certeza que Deus, que começou uma boa obra em você e em mim, vai completar até ao dia de Cristo, seja quando ele vier, ou durante esse período que ele esteja aqui, ou durante o período até haver o julgamento final. Vai completar isso. E por isso estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Deus fará a sua parte. Aonde isto pode falhar é se você e eu não fizermos a nossa. É se você e eu não fizermos a nossa parte. Aliás, versículo 7, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, desta boa nova do Reino de Deus, pois todos sois participantes da graça comigo. Nós participamos desta graça de Deus para connosco. Somos participantes disto. Deus nos está a dar isto, este golo, esta meta, este objetivo de sermos filhos e filhas de Deus, de graça. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Jesus Cristo. Sim, tenho saudades de vocês. Quando eu visito vocês, irmãos, e agora estou longe de vocês, tenho saudades de vocês. Ele diz, Deus é minha testemunha. Eu também faço esta oração, diz aqui no versículo 9. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, isto é todo o estudo bíblico, cresçam em amor, no amor de Deus, para provares, versículo 10, as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios de quê? Do fruto de justiça. Não é da minha justiça, não é da sua justiça, mas é da justiça de Deus. O qual, este fruto, o qual é mediante Jesus Cristo, através de Jesus Cristo viver em nós, para a glória e louvor de Deus, do Pai, do Altíssimo. Queridos irmãos, quando nós jejuamos para tirarmos estes fardos que pomos em outras pessoas, para sermos carinhosos, mas ao mesmo tempo, para pedirmos a Deus para nos ajudar a pôr a justiça de Deus na nossa vida. Isto é, a viver como Jesus Cristo é. A ser imitante de Deus. A imitar a Deus. A imitar ao Filho de Deus. que é na imagem do Pai. Essa é a nossa oração, o nosso pedido quando jejuamos, para que Deus ponha a sua justiça em nós. Isto é, que nós, através de Cristo viver em nós pelo poder do Espírito Santo, que é o pão da vida, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida eterna, que nós possamos viver como Ele, possamos viver de uma maneira que Ele possa viver em nós. Porque Jesus Cristo não vai viver em nós se nós vivemos em pecado. E por isso, queridos irmãos, quando jejuamos, pedimos a Deus para que nós possamos ser melhores pessoas. Para que a justiça de Deus esteja em nós. Não é nossa, não é minha, não é sua, não é a nossa própria justiça, é a justiça de Deus. Para nos submetermos à justiça de Deus, isto é, a vivermos como Cristo vive. Porque o fim da lei é Cristo. E por isso, pedimos a Deus para Ele fazer a sua obra. A obra de Deus. Ora, muitas vezes quando nós falamos acerca, olha, a obra de Deus é pregar, é ir e pregar, é dizer a outras pessoas. Para que eles sejam salvos, para que eles acreditem em Cristo. Queridos irmãos, como vimos, a obra de Deus é pregar o reino de Deus como um testemunho a todas as nações. Mas a outra, digamos assim, a outra cara, o outro lado da obra de Deus, é a obra de Deus em nós, para mudarmos a nós, de ser, em vez de sermos o velho eu, para sermos o novo eu, para sermos renovados na nossa mente, no nosso coração, pondo ou revestindo desse velho eu e pondo o novo eu, como lemos em Efésios e Colossenses, pondo o novo eu na nossa vida, isto é, pondo a justiça de Deus na nossa vida. O fim da lei é Cristo. O propósito da lei é para nós sermos como Cristo é. E, queridos irmãos, não é pelo meu grande poder, porque não tenho nenhum poder, mas é pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Estes são os dois agentes que nos convictam, que nos fazem convictos, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. E para o Espírito de Deus estar em nós, precisamos de pôr a justiça de Deus na nossa vida. Precisamos nos submeter à justiça de Deus. Isto é, por exemplo, precisamos tirar o velho eu, a nossa justiça, que é um trapo de imundícia, precisamos tirar isso e pôr a justiça de Deus. Isto é, sermos imitadores de Jesus Cristo e ter, comermos diariamente o pão da vida para podermos ser imitadores de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Queridos irmãos, a minha oração a vocês é a seguinte, muito simples. Que o Pai, o Altíssimo, através do seu Filho, o cabeça da Igreja, com o poder do Espírito Santo, que são este poder que nos dá para todas as coisas, para nos mudar, para mudar da natureza humana para a natureza divina, nós possamos aplicar e pedir à Igreja e aos irmãos e aos ministros da Igreja, e todos nós, conjuntamente, trabalharmos para mudarmos nós próprios, para nós sermos melhores discípulos de Jesus Cristo, praticando e vivendo e sendo um exemplo. E assim sendo, a obra de Deus está a ser feita em nós. Não é só ir aí para as esquinas e para as estradas e pregar, mas é mudar a nós próprios. E por isso, queridos irmãos, vemos que o mundo está em grandes dificuldades. Estamos à beira de uma guerra mundial que vai ser o começo do fim. Mas não é o fim do mundo. É o fim desta era, porque Jesus Cristo voltará e vai salvar o mundo. E nós, como filhos de Deus, precisamos de fazer a obra de Deus agora. E uma parte importantíssima da obra de Deus é trabalharmos em nós próprios, para nós sermos uma luz, um exemplo no cimo do monte. Porque somos uma luz, somos um exemplo. E depois, como sendo esta luz, podemos então pregar a boa nova do Reino de Deus de uma maneira que seja crível e acreditável, porque vem o nosso exemplo, porque somos pessoas diferentes. E por isso, queridos irmãos, a hora é agora. A hora é agora de nós nos mudarmos a nós próprios através da ajuda do Espírito Santo, seguindo a guia, a liderança do cabeça da Igreja de Deus, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, a hora é agora de nos arrependermos, de mudarmos e de sermos, ou copiarmos, ou replicarmos, ou pormos na nossa vida a estatura completa de Jesus Cristo.